Vocês que estão aqui na Igreja Presbiteriana Maranata, muito bom recebê-los. E boa noite também vocês que acompanham o nosso culto pela internet, no Instagram e também no YouTube. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês sejam, já tenham sido abençoados grandemente por esses cantos, pelas orações e que sejam agora também pela proclamação da palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia nesse momento na carta de Paulo aos Filipenses. Se você está assistindo pela internet, tem uma Bíblia de fácil acesso, abra, acompanhe o culto com sua Bíblia. O manuseio da Bíblia é fundamental para a gente manusear o texto. E nesse período, todo domingo eu estou pregando numa carta do Novo Testamento. Se vocês observaram, nós estamos fazendo uma caminhada pelas cartas. Hoje, Filipenses. Filipenses, a cidade de Filipos, tem esse nome, foi colocado por Filipe, rei da Macedônia, pai de Alexandre, o Grande, e foi a primeira igreja plantada por Paulo. Então, tem uma importância muito grande. Nós vamos ler o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Vamos fazer a leitura. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, obrigado por esse texto, Pai, tão importante, que nos mostra algo fundamental na nossa vida, que é a busca de unidade, a busca de uma vida sem conflitos, sem que uns se coloquem superiores aos outros, mas compreendendo a vida cristã como uma vida de serviço. Que teu Espírito Santo nos ilumine, não só para compreendermos essa palavra, mas para que nós possamos aplicá-la à nossa vida pessoal, à nossa vida de profissional, nossa vida de filho, de irmão, de esposo, de esposa, de pais, nossa vida de irmãos de igreja, porque nós somos irmãos em Cristo. Que o Espírito sempre nos leve a imitar Jesus, porque é a Jesus que nós devemos buscar imitar e somente a Ele. Amém. Amém. Esse texto, eu reitero, né, que esse mês de outubro nem foi de propósito a escolha desses textos. Eu, quando encerrei o Evangelho de Mateus, uns dias antes de encerrar, na verdade, orei ao Senhor para que me direcionasse para que passos eu iria dar no sentido de exposição da Sagrada Escritura. E me veio, então, a ideia de pregar nessas cartas. E, coincidentemente, nesse mês de outubro, nós estamos trabalhando temas muito relacionados à Reforma Protestante, que vamos comemorar quarta-feira. Inclusive, quarta-feira, nós nem teremos culto aqui na nossa igreja. Iremos nos reunir todos os presbiterianos de Paracatu na Igreja Presbiteriana Central para ouvir o reverendo Paulo Won, que vem de São Paulo, nos trazer uma palavra. Então, essa semana é a Semana da Reforma Protestante. Quinta-feira, dia 31, é feriado municipal em Paracatu em virtude da Reforma Protestante. Então, esses textos vieram a calhar como a mão e a luva. E hoje, então, nós vamos falar sobre unidade cristã. Cristãos de todo mundo, univos. Essa é a ideia. Mas a igreja nem sempre foi unida. Desde o início do cristianismo, que o cristianismo foi muito diverso, houve muita diversidade, as igrejas não eram exatamente iguais, mas durante muitos anos caminhou relativamente bem, do ponto de vista de ter uma unidade. No início do primeiro milênio, começou a haver um grande conflito por causa do papado. O Papa, ele imagina que ele é o sucessor de Pedro e que ele exerce autoridade sobre toda a igreja. Isso foi contestado por outras igrejas tão antigas quanto Roma, algumas mais antigas do que Roma, como Jerusalém. E aí não foi possível haver um entendimento. Além de haver uma discordância muito grande em relação ao papado, que Lutero terá também em 1517, havia diferenças teológicas muito profundas, e em 1054 houve o que nós chamamos de Grande Cisma do Oriente. De um lado ficou a Igreja Romana, de tradição latina, que é essa que nós conhecemos aqui no Brasil, mais popular, e do outro a Igreja Ortodoxa Oriental. A Igreja Ortodoxa está então dividida em quatro grandes patriarcados. Cada patriarcado é presidido por um patriarca que, segundo eles, são iguais ao Papa de Roma. Nada mais, o Papa não exerce autoridade. E aí nós falamos, quando vamos estudar a história do cristianismo, em cinco grandes patriarcados. Roma, o Papa de Roma, Constantinopla, o patriarcado de Constantinopla leva esse nome ainda hoje, na Turquia. Hoje a cidade leva o nome de Istambul, mas o patriarcado é o patriarcado de Constantinopla, o patriarcado de Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Então, houve essa divisão, a primeira grande divisão. Apenas para curiosidade, a Igreja do Oriente, por exemplo, todas essas ortodoxas que eu citei aqui, os padres são casados. A pessoa casa e pode ser ordenada padre depois. A Igreja Latina, há uma imposição do celibato. O padre é obrigado a ser celibatário, a não se casar. No Oriente, os padres são casados. Bom, então dividiu isso, estamos no ano de 1054. Quando foi em 1517, mais um grande conflito. De novo, o papado estava no centro da discussão, mas muito mais do que isso, questões doutrinárias fortíssimas que começaram a ser questionadas a partir de Lutero, que formalizou isso. Mas muito antes de Lutero já havia todo um histórico de contestação a Roma, ao papado, às doutrinas. E aí, 1517, foi impossível haver uma busca de resolução daqueles problemas. Nós sabemos disso, eu falei um pouco domingo passado. Lutero afixa na porta do castelo de Wittenberg as famosas 95 teses, e não foi possível chegar num consenso. Roma, então, expulsa Lutero, excomunga Lutero, e aí nasce a Igreja Protestante, da qual nós somos herdeiros muito próximos, porque a nossa igreja é uma igreja histórica, tradicional, a presbiteriana. Ela vai surgir já naquele segundo momento da reforma, com Calvino e outros reformadores. O texto de hoje fala de unidade, mas pelo que nós estamos vendo, nós, na verdade, damos um péssimo exemplo para o mundo como desunião. E aí, se nós chegarmos para a nossa experiência protestante, aí o trem desencarrilhou mesmo, porque basta um de vocês aqui entrar em conflito comigo, com o pastor, cismar de aqui em frente, se autoproclamar pastor e plantar uma igreja. Você faz isso, simples assim. E aí, cada dia, surge um número enorme, centenas de igrejas evangélicas no país, sem você ter um fundamento para a criação daquela igreja. Briga. Os crentes começam a brigar por algum motivo, nem sempre é por questões centrais, por questões importantes, são questões periféricas que poderiam ser resolvidas numa boa conversa, num pedido de perdão, num perdoar e a igreja se manter unida, mas não. Então, cada dia é assim, de modo que qualquer um que cismar, sai daqui e põe uma placa, que é o Ministério X, Ministério Y, Ministério Z, e aí vai se propagando, e nós passamos então para a sociedade um péssimo exemplo. Exemplo de união, de um povo brigão, de um povo faccioso, e aí ainda tem mais. Cada um de nós, cada denominação, se acha, se não a única certa, a que é a portadora mais fiel da verdade do Evangelho. E isso, então, é terrível. Isso é terrível. Nós precisamos buscar a unidade. Agora, é lógico. Paulo mesmo diz, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há algum sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, buscando a unidade. Agora, é lógico, essa busca de unidade, essa unidade não pode suplantar a verdade do Evangelho. Essa é uma questão que nós não podemos esquecer. Seria dizer o seguinte, vamos nos unir. E aí dissesse, bom, vamos nos unir, vamos fazer um culto ecumênico, chamar um culto ecumênico cristão, vamos chamar católicos, vamos chamar várias igrejas, etc. e tal, e no meio da igreja se vai orar pedindo intercessão dos santos. Não, aí também não, calma. Essa questão não. A Bíblia é clara. Só Jesus Cristo é nosso intercessor. Nós só podemos e devemos prestar honra, glória e louvor à Trindade Santa, ninguém mais. Estão vendo como é difícil a gente discutir essas questões de unidade do cristianismo? Porque nós não podemos, em nome da unidade, abrir mão da verdade. Nós não podemos, de forma nenhuma. Então, é uma questão que não é fácil de ser resolvida. Mas Paulo é muito claro, ele diz, vocês precisam buscar a unidade, vocês precisam buscar ter o mesmo pensamento. Não é que nós devemos pensar exatamente igual em tudo, mas naquelas questões fundamentais, nós devemos buscar um pensamento convergente e nas questões menores, nas questões periféricas, vamos conversar, vamos buscar conviver com essas diferenças. Eu citaria uma questão que para mim é periférica nesse sentido, que é a forma do batismo. A divisão no nosso meio por causa da forma do batismo. Como é o batismo? É por aspersão? É por imersão? É por infusão? Só bombeando assim? Como é o batismo? Lá no início, ainda no século XVI, houve um ramo que rompeu com outro, os pedobatistas, porque eram contrários, havia um grupo que era contrário, por exemplo, a batizar criança e a batizar por aspersão. A Igreja Presbiteriana, eu sei que tem muitas pessoas que assistem esse nosso culto que não são presbiterianas, a Igreja Presbiteriana, num ponto, ela se assemelha à Igreja Católica Romana, é na fórmula do batismo. Nós batizamos por aspersão, a Igreja de Roma batiza por aspersão. A Igreja de Roma batiza criança, a Igreja Presbiteriana batiza criança. Ainda assim, o batismo católico não é aceito na Igreja Presbiteriana. Eu, que sou de tradição católica, formação católica, fui batizado. Recebi o batismo, Ana foi batizada nessa igreja aqui pelo pastor Gil, porque nossa igreja não aceita o batismo católico, porque ele tem outra concepção teológica. Embora ele tenha a mesma roupagem, mas o conteúdo é diferente. Se um presbiteriano for para uma igreja pentecostal, para a Assembleia de Deus, vão batizar você nas águas, numa piscina, por imersão, porque não aceita o nosso batismo. Então são questões que parece que são pequenas, mas são questões difíceis. Mas Paulo diz, tenham o mesmo amor, olhem para Jesus, busquem viver em unidade. Porque aí nós passamos um péssimo exemplo para o mundo, para a sociedade, divididos, cada um para um lado, cada um de um jeito, um inário de um jeito, o outro do outro, o culto concebido de uma forma, o outro culto de outra forma. Ele chama a atenção para isso, né? Ele diz que nós devemos buscar a humildade, porque é o orgulho que faz com que nós nos tornemos facciosos, é principalmente o orgulho. Nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer nossos erros, reconhecer nossas falhas, e aí, às vezes, nós continuamos no erro, consciente que estamos errados, mas continuamos no erro por puro orgulho, por não ter a humildade de chegar e dizer, nesse ponto aqui, vocês têm razão. Olha aqui, vocês têm razão. Ah, mas nós temos 500 anos de tradição, como é que nós vamos hoje, com 500 anos de tradição, chegar e reconhecer que algum ponto da nossa confissão de fé, de nosso conjunto, corpus doutrinário, precisa ser modificado? Tem 500 anos, nós não podemos. Muitas vezes nós nem nos negamos a discutir esses assuntos. Tem 500 anos, como é que eu vou mexer nisso? E aí ficamos feito Roma, de um lado com a escritura, de outro os símbolos de fé com uma força tão grande quanto a força da tradição para Roma. Então são questões difíceis. Mas Paulo diz, sejam humildes, não faça nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eu vi esses dias, não sei se foi ontem, eu fico ali, sempre que eu almoço, fico no Instagram olhando aqueles videozinhos curtos, né, aqueles reels, fala, e tinha um com aquele Rodrigo Silva, um adventista que é arqueólogo, acho que é Rodrigo Silva, não me lembro. Mas ele falando, e eu achei muito interessante, porque ele disse, olha, eu, né, isso aqui é no que eu creio, é assim que eu interpreto a Sagrada Escritura, mas tem tanta gente muito mais capacitada do que eu, tem tanto teólogo, biblista, que estudou muito mais do que eu, que conhece o grego, o hebraico, muito mais do que eu, e interpreta diferente esse texto, por que é que eu tenho que pensar que a única interpretação certa é a minha? É claro, nós não podemos ir para o extremo que seria o relativismo. Não, então tudo vale. Não é que tudo vale. Nós devemos ter a preocupação com a verdade, com a sã doutrina, mas não podemos ser movidos pelo orgulho. É disso que Paulo está falando. Ele não está discutindo questões doutrinárias. Eu estou citando para deixar esse caldo com mais substância, para a gente ir entendendo. Mas a gente se acha de uma classe superior. Isso no nosso meio é demais, no meio presbiteriano. A gente diz assim, qual é a sua igreja? Sou presbiteriano. Chega a gente, né? Tipo assim, quando a gente vê essa loucura no mundo gospel, essa loucura no mundo neopentecostal, que é de fato uma loucura, aí nós dizemos assim, quando você diz, eu sou crente. Nossa, você é crente? Sim, mas eu sou presbiteriano. Um orgulho. Às vezes, esse orgulho pode se tornar algo pecaminoso. O nosso gosto, amor pela igreja, pelo nosso corpus doutrinário, ele não pode nos transformar em pessoas orgulhosas que se acham superiores às outras. Nós corremos esse risco. Paulo diz: sejam humildes. O que deve conduzir vocês é a humildade, não o orgulho. Não façam por rivalidade. Não façam por rivalidade. Sejam humildes, mais do que isso, que cada um considere o outro como seu superior. Ele é muito melhor do que eu. Ele faz isso muito melhor do que eu. Ele canta muito melhor do que eu. Prega muito melhor do que eu. Nós temos dificuldade de fazer isso. Parece que isso nos diminui. Paulo diz: sejam assim. Se vocês forem assim, vocês terão muito mais paz e haverá muito mais união entre vocês. Essas brigas na igreja é porque um se considera melhor do que o outro. Quando eu falo brigas, são essas brigas que resultam em cisma, em racha, em divisão. É porque um se considera melhor, se acha mais portador da verdade, se acha mais honesto, mais sério. Que besteira é essa? Para que isso? É Paulo que está falando. Busquem a humildade. Mesmo quando vocês entrarem numa discussão teológica, numa questão que seja fundamental, da qual vocês não podem abrir mão, não sejam tendenciosos, facciosos, não sejam de forma nenhuma pessoas que agem simplesmente porque quer se mostrar superior. Não faça isso. Pense que o mais importante é manter a verdade em união, não a verdade em facção. Os grandes problemas que nós temos na área religiosa, essas brigas, mortes, o fundo é a negação do que Paulo está dizendo aqui. As pessoas se acham muito boas, se acham muito melhores, olham para a sociedade, essa sociedade é perdida, é uma sociedade ímpia, tem mais é que morrer mesmo, etc, etc. Isso é uma visão de cristianismo que foi distorcida do cristianismo puro e simples. Sejam humildes nessas discussões, Paulo diz. Por fim, ele diz algo muito importante. Ele diz: cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Ele está chamando a atenção daquela igreja tão importante, pela qual ele tinha tanto amor, tanto que essa carta, se nós fôssemos colocar outro nome nessa carta, o nome seria a Carta da Alegria. Paulo escreveu essa carta quando estava preso, ele estava na prisão, e é uma carta que fala de alegria do começo ao fim. É uma carta alegre, vibrante. E ele diz: pratiquem a caridade. Não deixem de fazer isso. Cada um se preocupe não só com o que é seu, não fique só olhando para o seu próprio umbigo. Não, se preocupe com os outros, em ajudar os outros, em honrar os outros, em ser grato aos outros. Não é que você vai se auto-anular em função dos outros, não é isso. Você continua sem se anular, mas você dá aos outros uma importância que isso pode fazer com que qualquer tipo de facção, qualquer tipo de disputa seja minimizada justamente pela maneira como você trata as pessoas. Tem um princípio: quando você vai participar de um coral, é um dos princípios fundamentais, é que quando você está cantando aqui, você só está cantando na altura correta quando você escuta a pessoa que canta à sua direita e a pessoa que canta à sua esquerda. A pessoa num coral que canta e que começa a sobrepor a voz, ela não entendeu o princípio. Então, Paulo está falando aqui algo muito parecido. Fez muito sucesso aí nos anos 2010, uma coisa assim, um programa de humor que era o Pânico na TV. Eles criaram um quadro que fez muito sucesso, As Sandálias da Humildade. Não sei se vocês lembram desse quadro. Que aí eles andavam literalmente com uma chinela, buscando artistas, principalmente aqueles mais arrogantes, para que eles calçassem a sandália da humildade. E aquilo era uma briga, era um problema, dava um ibope enorme. Eu não perdia, meus meninos não perdiam, principalmente esse quadro das Sandálias da Humildade, que ficavam justamente fazendo troça, fazendo piada com as pessoas que se acham boas demais, que se acham muito bem. Paulo diz, não seja assim não, você não precisa disso. Para você ser quem você é, para você ser uma pessoa importante, para você ser alguém relevante, você não precisa se achar superior às pessoas. Ele diz, não façam isso. E mais do que isso, em não se considerando superior, você deve então empenhar-se em servir as pessoas, ajudar as pessoas e não preocupar-se consigo mesmo. Então, o músico bom, dentro de um coral, é aquele que deixa que o seu colega da direita e colega da esquerda também sejam ouvidos. Sejam ouvidos. Ele vai continuar cantando, ele não para de cantar, ele não vai cantar mais baixo do que ele. Porque o da sua direita precisa ouvi-lo, o da sua esquerda precisa ouvi-lo, mas todos na mesma altura, sem um se sobrepor ao outro. A gente vê muito isso, eu não entendo de futebol, mas eu leio alguma coisa, um time de futebol, você pode ter até grandes jogadores, mas se não atuar como um time, não funciona. Tivemos aquela Copa que o Brasil perdeu de 7-1, se você fosse olhar individualmente, eram grandes jogadores, grandes atletas, os melhores do mundo, estavam todos jogando em times europeus. Mas, como não estavam preocupados com o conjunto, como um não queria ajudar o outro, cada um operando em voo solo, foi um fiasco. E tem sido assim o futebol brasileiro, principalmente da seleção brasileira, porque cada um se acha um astro, se acha bom, se acha bacana demais e não vê a hora que ele tem que fazer o passe, porque é aquele ali que tem que fazer o gol, porque está em melhor posição, porque ele é mais ágil, porque tem mais agilidade. É assim também na igreja, e aí Paulo está falando para a igreja. Então, dentro da igreja, nós não podemos nos preocupar somente conosco, cada um consigo, mas com o outro, com a igreja, com a própria igreja. Se nós fazemos isso, nós seremos percebidos como pessoas que são unidas, pessoas que se amam, que se gostam, que se preocupam, que cuidam. Preocupar-se com a vida do outro não é a gente se preocupar no sentido de apontar o erro do outro. Preocupar-se com a igreja não é você chegar e apontar, nossa, está cheio de teia de aranha ali. Não, é você pegar um espanador e tirar a teia de aranha. Há uma diferença enorme. Preocupar-se com a igreja não é você chegar e dizer, nossa, como esse jardim aqui está feio. É num sábado de manhã, eu ouvi um barulho, ou qualquer dia, ouvi um barulho, saí, você está limpando a igreja porque você é preocupado com a igreja. Você quer ela bonita, você quer ela limpa. Você sabe que nós não temos condições de contratar uma pessoa para fazer isso. É isso se preocupar, não é você chegar e apontar o erro. Vocês estão me entendendo? Então, se preocupar com o outro não é apontar o erro do outro, dando pitaco na vida do outro, mas é ajudando, cuidando. Cuide e se preocupe não apenas com o que é seu, mas também com o que é dos outros, com o que é do outro, cuidando um do outro. Isso é fundamental para que mantenhamos a unidade cristã. Quando nós fixamos o nosso olhar em Jesus, quando nós fixamos o olhar nessas questões, aí aquelas questões que são motivo de divisão da igreja, elas nem aparecem, porque nós estamos muito mais preocupados com outras coisas do que com aquelas. Quanto mais a pessoa é ociosa, mais ela gosta de botar defeito, ela gosta de... Então, é preciso que nós busquemos essa união, essa unidade. Nós estamos no mês de outubro, o mês da Reforma Protestante, que nós busquemos essa unidade também entre nós, mínima, uma comunhão mínima entre as igrejas, entre os pastores, entre as lideranças, entre os crentes, o mínimo. Nós corremos sempre um risco muito grande de nos tornar facciosos, e isso não é bom, isso não é bom. Que nós, então, sobretudo presbiterianos, tenhamos e exercitemos a humildade, o serviço, o olhar com amor para o outro, para as outras denominações, e que busquemos ver nelas a verdade que está dentro delas, o bem que elas fazem à sociedade, anunciando o Evangelho, ainda que a custo de atrapalhadas, de um tanto de coisas, mas que nós possamos ver Jesus agindo através de todos esses irmãos. E que busquemos, então, isso em unidade. Meus queridos, encerrando aqui, eu quero lembrar que hoje é o aniversário de Onésio e Jânia. Que coisa boa, né? O casal do mesmo dia. É uma maravilha. Eu fico pensando, assim, a troca de presentes, né? Uma coisa, assim, boa, né? Eu ganhando um sabonete, Ana ganhando uma corrente de ouro, né, no mesmo dia, né? Isso é maravilhoso, não é? Esse tipo de troca. É aniversário deles dois, né? Então, o nosso culto encerrou. Depois nós vamos para o salão social, tem uma jantinha lá. Uma jantinha é uma forma de falar, né? Coisa boa para a gente. E vamos orar também pela vida deles que fazem aniversário, pela família, por Gabi, pelo Rodrigo, pela Riquele. Vamos orar, vamos ficar de pé, meus irmãos. Deus bendito, obrigado, Pai Santo, por este nosso culto, nesta noite aqui na Igreja Presbiteriana Maranata. Obrigado, Pai, pela vida de Onésio e de Jânia, que servem a essa igreja, que são pessoas tão amadas, tão leves no nosso meio, e que vieram, e que já há muitos anos caminham nessa igreja, foram para outra cidade, mas ao retornar para Paracatu, voltaram para a igreja mãe. Que Deus abençoe grandemente a vida deste casal, a vida do Rodrigo, que Deus tenha misericórdia, que Deus o visite, que Deus o liberte de tudo o que o aprisiona. Que Deus abençoe a vida de Gabi, de Riquele, de toda a família. Que Deus abençoe a vida de toda essa igreja, de toda a família Maranata, que aqui se reúne para adorar a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo desçam sobre todos vocês. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma boa semana a todos. Então, quarta-feira, nós não temos culto aqui na nossa igreja. É culto na Igreja Presbiteriana Central. Na quinta-feira, 31, meio-dia, em lugar do Jornal da Cidade, vai ter um podcast com o pastor Paulo On, que vem de São Paulo, o pastor João Paulo, e o pastor da Maranata, Tarzan Leão. Fiquem ligados na TV. Todo mundo, hein? Vou olhar se vocês estão lá no dia. Boa noite.